A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Chegamos no nosso capítulo 399. Semana que vem são 400 programas dos Sons do Brasil produzidos, mas hoje estamos aqui com o nosso convidado. Fizemos uma viagem um pouco mais longa hoje, fomos bater lá em Aveiro, Portugal, com o nosso convidado que está por lá fazendo algumas pesquisas musicais e tudo, mas durante o programa a gente vai bater um papo a respeito disso. Eu quero já dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o cantor e compositor Ivaldo Moreira. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Ô Serginho, que alegria, rapaz, estar aqui com vocês dos Sons do Brasil. De fato, é uma alegria muito grande, porque essa história começa lá atrás, né? Esse projeto, e ver o tamanho que ele conseguiu se manter e conquistar nesse período todo. E você é uma figura super importante nesse cenário, que sempre contribuiu para a música brasileira. Aquela música brasileira que não está sempre na mídia, né? E que tem grandes compositores, grandes cantores, instrumentistas. Então, olha, sinceramente, para mim é muito prazeroso estar aqui conversando com você e com o seu público, né, dos Sons do Brasil.
Exatamente, Ivaldo. Eu que agradeço você encaixar aí um tempinho para a gente poder bater esse papo. Para você que está em casa ouvindo, o Ivaldo falou dessa história longa. Os Sons do Brasil, como programa de rádio, tem 8 anos quase no ar. Vamos completar agora no início do ano. Mas é um projeto que já existe há 12 anos. E Ivaldo Moreira foi o segundo artista a se apresentar no show dos Sons do Brasil lá em setembro de 2010. Então, Ivaldo já faz parte, é um dos alicerces, um dos caras que ajudou a gente a fincar a primeira estaca dessa nossa tenda aqui no início de tudo isso.
Dá muito orgulho, Serginho, você trazer isso assim para mim também, cara, para minha memória, para toda essa luta que a gente vem, assim, a partir da música e a partir dessa história que a gente vai construindo. É muito legal, realmente, de fato, trazer essa memória aí. Obrigado por esse momento aí.
É isso, eu que agradeço você depositar essa confiança também do seu trabalho nas nossas mãos aqui, para que a gente possa fazer isso ecoar, emanar isso para o mundão.
Tamo junto.
É isso aí. Ivaldo, e pra gente dar início nesse papo aqui, a gente sempre procura apresentar o nosso convidado de uma forma mais completa mesmo. Claro, vamos falar do trabalho atual, de tudo que você já fez, mas eu quero saber de você lá do início. Eu sei que você começou lá pelos seus 17 anos a desenvolver essa coisa da música, mas ainda você não tinha ela como opção de eu vou seguir a carreira musical. Mas claro, você começou a mexer com isso já. Então conta pra gente o seu início dentro da música.
O meu encantamento com a música, ele começa naqueles movimentos estudantis, né, dos DCEs, das escolas, né? Eu estudei numa escola pública em Belo Horizonte, no Colégio Estadual. Aí lá eu tive a oportunidade, assim, de conhecer pessoas que estavam conectadas à arte, à música, ao teatro. E isso foi crescendo, né? E essas relações foram ampliando e a necessidade de expressar de alguma forma essa arte me levou para a música. Eu tinha um violão, tocava alguma coisa, mas eu ainda não tinha aquela pegada musical, né? E eu entrei num grupo de festival, comecei como percussionista, virei baterista, e aí vem a necessidade de estudar, eu comecei a estudar música e conheci pessoas que até hoje eu me relaciono, assim, sabe, musicalmente. Então é uma herança e uma memória musical que também vai na formação, né? Vai criando as amizades. Chegou num momento, assim, eu fiz muita coisa em Belo Horizonte. Toquei na noite, fazia show. Nessa época eu conheci o meu futuro produtor do meu primeiro disco em Belo Horizonte, que eu gravei, que foi o Sete Luas, Peron Rares. Esse disco foi, assim, muito importante, Serginho, porque geralmente, assim, no começo, você não tem tanta convicção, tanta certeza do que você está propondo. E o Sete Luas, para mim, ele me deu um norte. Foi um disco que, com ele, eu acabei ganhando o Prêmio Sharp de Música. Foi revelação em canção popular. Então, isso para mim, assim, o prêmio em si é legal você ganhar, né? Mas longe da vaidade de ganhar um prêmio, é a convicção que ele te traz, entendeu? Se eu ganhei um prêmio, é porque o trabalho tá legal, tá num caminho, tá num trilho, né? Então, dessa forma, assim, o Sete Luas, para mim, tem essa importância e que ele começa a desenhar a minha carreira profissional, de fato, com Sete Luas.
Inclusive o seguinte, Ivaldo, nós já fizemos a sua breve apresentação do início, colocamos o papo a caminhar, mas eu quero começar a colocar música no pedaço. Então, o que, que a gente pode mandar para o pessoal aí para eles começarem a conhecer musicalmente o seu trabalho?
Bom, então eu acabei de falar de Sete Luas, né? Então vamos começar com Sete Luas, que é a música título desse primeiro LP que teve essa premiação aí.
Vamos lá então, Sete Luas com Ivaldo Moreira, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 399. A gente volta para continuar o papo.
Quando à tarde a brisa soprar, no horizonte o azul repousar, sete cores vivas num grande véu de luz, em sete luas vão se mostrar. Quando à noite o céu clarear, sete mil estrelas vão brilhar, o lume das estrelas e o brilho dos faróis vão as sete luas girar, e sete mistérios virão revelar um doce perfume na luz do luar, e sete sonhos bons vão iluminar o céu e o mar e o seu olhar e tudo o que a gente sonhar. Sete mistérios virão revelar um doce perfume na luz do luar, sete luas e sete sonhos bons vão iluminar o céu e o mar e o céu.
Estamos de volta, então, depois de Sete Luas com Ivaldo Moreira, que é o nosso convidado do programa hoje. E, Valdo, você falou então do seu início, como é que começou o primeiro álbum, Sete Luas, que já te rendeu um prêmio. Nada melhor para impulsionar a carreira do que um prêmio com esse peso, né? Você nasceu em Brumadinho, Minas Gerais, depois foi para Belo Horizonte, mas você veio para São Paulo em 1983 e aqui você trabalhou em várias emissoras de TV ali como produtor musical, essa coisa toda. E foi a partir disso que realmente você botou o pé e falou: é a carreira musical que eu vou optar. Ali foi onde você consolidou isso.
Isso mesmo. Foi muito legal, assim. Aconteceu o fato de eu encontrar pessoas e ir para a TV, né? Serginho, uma coisa assim que realmente me deu condições de estar na TV é porque eu tinha feito aquela coisa de me profissionalizar musicalmente em Belo Horizonte. Cheguei aqui, eu tinha aquela carteira profissional de músico da Ordem dos Músicos, né? Então, quer dizer, eu era um profissional da música. Então, eu entrei como produtor musical de um festival de música em São Paulo, né? Estava acontecendo pelo SBT na época. E a minha entrada se dá por aí, na TV. Eu comecei a participar desse festival e aí eu entrei também como compositor, porque quando perceberam que eu era músico, que eu era compositor, algumas músicas estavam adequadas para o festival, né? Então eles optaram por incluir essas músicas. E aí eu fui fazendo carreira na TV. Depois desse festival eu fiz vários outros programas, sempre como produtor musical. E até o momento que eu fui para Bandeirantes, aí eu já virei assistente de direção, de departamento, né? Já estava bem mais consolidada a minha história com a televisão, mas paralelamente trabalhando com música. Aliás, eu nunca deixei de trabalhar com música, em momento algum da minha vida, né? E aí, nesse momento, eu conheci o Luiz Carlos Sá, né? Sai Guarabira. E foi uma coisa assim, olha, para mim também, sabe? A vida da gente vai sendo marcada por esses encontros, né? E o Sá é uma pessoa maravilhosa, um cara assim de uma generosidade, de um coração, sabe? E eu timidamente peguei uma fita cassete e mostrei para ele com algumas músicas, na esperança de que ele fosse ouvir aquela coisa toda e me dar um feedback. Rapaz, um belo dia eu tô em casa com a Sve, a gente tava trocando uma ideia, o telefone toca, e eu atendi, e ele falou assim: alô? Eu falei: alô, quem tá falando? Aqui é Luiz Carlos Sá. Eu falei: Sá? Cara, e na hora assim, né, eu falei: pô, algum trote, alguma brincadeira, né? E era o Sá mesmo, ele me ligou, cara, e falou assim: Valdo, tudo bem, a gente se encontrou lá na Band, você me deu uma fita. Tinham, acho que 12 músicas. Ele comentou as 12 músicas, Serginho. Isso aqui é legal, faz isso, faz... Eu falei: cara, não acreditei naquilo, sabe? Eu fiquei mais encantado com o Sá, né? E a gente acabou virando amigo mesmo, de frequentar a casa. E aí eu mandei uma música pra ele, aí ele fez a letra pra mim, né? Depois mandei uma outra, a gente fez algumas parcerias. Aí a gente chegou até a gravar essa música. Isso já foi, eu acho que no meu segundo disco, que foi uma gravação que eu fiz com ele. E foi uma parceria também bem feliz, assim, junto com o Luiz Carlos Sá. E a minha história na TV continuou, porque eu fui levando as minhas histórias de composição e conhecendo novos parceiros. Aí eu tive a oportunidade de conhecer Jane Duboc, que virou também minha parceira. Jane maravilhosa, uma das vozes mais lindas assim que a gente tem, não só da MPB, cara, mas é mundial, ela é uma potência. Também tive outros contatos. Teve uma vez que eu vou contar rapidamente aqui uma história muito legal, porque lá em Belo Horizonte a gente tinha um point, né, que a gente se encontrava, os compositores, os músicos, e era lá no Prado, no Villani. E aí a gente se reunia, tocava violão, aquela coisa toda, cada um mostrava suas composições. E um dia eu me lembro que o Valdo da Paraíba, quase meu xará, né, ele participava desses encontros, estudava lá na UFMG, e ele levou um amigo. Esse amigo chegou, pegou o violão e nós ficamos assim, boquiaberto. O cara tocava demais, cantava demais. Passado algum tempo, quando eu estava nesse negócio de televisão, eu tô lá na sala de produção, aí chega um cara de uma gravadora e fala: a gente está lançando um cara aí, tem um trabalho bonito pra caramba, será que dá pra gente encaixar na programação? Aí eu fui ver, sabe quem era o cara? Lenine. Aí eu falei, cara, não acredito, né? Aí eu falei assim, eu vou reencontrar o Lenine, porque o cara que foi aquele dia que o Valdo da Paraíba levou era Lenine. Aí quando ele chegou, né, lá no estúdio, a gente se encontrou, eu falei, Lenine, e aí, você lembra? Eu nem sei se ele lembrava, mas ele falou todo simpático, sim, pô, como é que você tá e tal. E aí a gente conversou bastante. Então, isso é uma das histórias. Foram várias histórias, assim. No Prêmio Chape mesmo, eu encontrei com o Gil. E Gil, eu tinha ido com ele num show lá em Belo Horizonte, porque umas amigas nossas conheciam Gil e de fato conheciam. Foi eu, Gil, Camila e Elisa numa Brasilinha, num show depois que ele tinha feito lá em BH, pra gente comemorar. E voltamos, e ele contando coisas de Londres, aquela coisa. Então assim, é o que eu tô te falando, a gente vai construindo a nossa história nesses encontros. Esses encontros, eles abrem oportunidades, ele possibilita que a gente se sinta parte disso tudo também. Então foi muito legal. Tem várias histórias, o Serginho, eu não vou ficar contando muitas aqui não, senão a gente queima o tempo todinho. Mas só resgatando um pouco aí, o Luiz Carlos Sá, cara, Sai Guarabira, foi demais esse encontro e tudo que ele fez. E a gente fez essa parceria aí, né, que foi Prazer e Fé. Uma letra lindíssima e foi um presente do Sá, assim, pra mim.
E o que você acha da gente tocar agora para o pessoal poder conhecer Prazer e Fé? Vamos nessa?
Acho maravilhoso, principalmente depois de falar tanto, né? Legal, vamos ouvir então Prazer e Fé, parceria minha com Luiz Carlos Sá.
Como o Ivaldo já mandou a nota aí, Prazer e Fé com Ivaldo Moreira. E a gente volta para o nosso segundo bloco.
Prazer e fé, se bem me vem, quero bem. Se bem me quer, bem me faz. Não penso mais em ninguém, nem pensarei nunca mais. Quem bem me quer, bem me tem, cada dia que me quiser, com muito prazer e fé. Quem bem me quer, bem me tem, do jeito que me quiser, com muito prazer e fé. Já sonhei com quase tudo, já fui dono desse mundo, já quis ser um Deus, já quis reinar. Aprendi a ser miúdo, a chegar no mais profundo, sem nada de meu, diante de um olhar. Se bem me quer, quero ver. Se bem me quer, quero amar. Onde existir, bem querer. Meu bem viver, vive lá. Quem bem me quer, bem me tem, cada dia que me quiser, com muito prazer e fé. Quem bem me quer, bem me tem, do jeito que me quiser, com muito prazer e fé. Tira.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estancado em pedra ou areia, esculpido em corpo transcendental, gira a roda da paixão, tudo em seu lugar, rodopia em tuas mãos, até não mais parar. Predicado a bailar eternamente, colorado de coragem elementar, ignora qualquer não, bate volta sem cansar, desafia a razão, atravessa qualquer lar. Olhou pro céu, cambaleando de rolou no chão e só quer voltar a ser peão. Olhou pro céu, cambaleando de mansinho. Rolou no chão e só quer voltar a ser peão. Céu cambaleando de mansinho, rolou no chão e só quer voltar a ser peão. Olhou pro céu cambaleando de mansinho, rolou no chão e só quer voltar a ser. Predicado a bailar eternamente, colorado de coragem elementar, ignora qualquer não, bate e volta sem cansar, desafia a razão, atravessa qualquer lar. Olhou pro céu, cambaleando de mansinho, rolou no chão e só quer voltar a ser peão. Olhou pro céu, cambaleando de mansinho, no chão e só quer voltar a ser peão.
Voltamos agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 399, que hoje recebe aqui Ivaldo Moreira, e vocês acabaram de ouvir o primeiro pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que foi a música Brinquedo de Criança com Arthur Vinícius, que é um artista de BH, Belo Horizonte, também lá da terra de Ivaldo Moreira, e que hoje, por coincidência, vive na Europa. Hoje ele mora em Paris, então estamos tratando de Minas Gerais e da Europa aqui no pacote todo. Foi aí o nosso primeiro pitaco do programa de hoje, e continuando aqui com Ivaldo Moreira. Ivaldo, você falou então do seu primeiro álbum lá atrás, que é o Sete Luas. Eu vou dar uma passada rapidamente aqui na sua discografia, se faltar alguma coisa você complementa pra gente. Sete Luas você lançou em 1993, Caramelo com Farinha em 1996, No ano 2000, você lançou Muito Cedo é Tarde, Mais Cedinho Não É. E depois, em 2012, rolou um DVD também, que é um DVD meio documentário, e você registrou um show seu. É isso mesmo, a parte discográfica de Ivaldo Moreira?
É, tem um outro disco perdido aí, que é um disco registro, né? Na verdade, uma turnê que eu fiz pela Alemanha. Nessa turnê, eu tive o prazer de ser acompanhado por um músico brasileiro que, na época, morava em Berlim, que é o Paulinho de Almeida. Guitarrista monstro, assim, um cara que toca muito, né? Ele trabalhava, na época, num projeto de música popular em Berlim, um projeto lindíssimo, né? E eu convidei o Paulinho para fazer essa mini turnê comigo. A gente fez, eu acho, umas 6-7 cidades da Alemanha, e foi um outro momento, assim, muito interessante, porque eu fui tocar para um público que eu não tinha relação nenhuma, assim, sabe? Eu não conhecia ninguém, e é muito legal, assim, você vê que as pessoas vão depois no camarim te cumprimentar e te dar um feedback, então isso é maravilhoso. Então foi uma experiência, assim, a minha primeira, né, experiência internacional, então isso ficou marcado demais, assim, na minha história. Aí eu tô lembrando de um lance aqui, na época da TV Bandeirantes, quando eu trabalhava, eu conheci uma pessoa também, assim, um diretor musical, Daltoni Nóbrega. O Daltoni, quem quiser, tiver a curiosidade, procurar o trabalho dele na internet. Ele foi responsável como diretor musical e autor também daqueles Plunkt Plakt Zoom, que é daquele especial que rolou na Globo com o Augusto César Vanucci, o ZY Bem Bom na TV Bandeirantes, e teve outros projetos também que ele fez, projetos musicais, e eu trabalhei com ele diretamente. E na época eu tinha feito uma música que foi até uma homenagem para minha parceira, né, minha esposa, que virou minha esposa, na época era minha namorada, a Svea Kroner, e eu fiz uma música chamada Todo Amor. Essa música, ela foi, eu acho que uma das músicas mais tocadas, assim, do meu disco Sete Luas. É uma música totalmente romântica, né, eu tenho muito essa pegada romântica. E ela foi meio um carro-chefe, assim. Na época a gente saía para trabalhar, fazer os programas de TV e rádio, e então tocou bastante. Mas isso tudo me levou também para vários shows. Foi um momento que eu trabalhei bastante. E esse momento do DVD, que é um DVD registro. E para mim também, assim, é um marco muito importante, porque eu tive como convidados, assim, muito especiais, Mário Lúcio Marques, né, o maestro Mário Lúcio Marques, ex-Placa Luminosa, Filó Machado, que é um dos maiores músicos que esse país já viu, né, parceiro de Djavan, de Jorge Versilo, nossa, e tantos outros, Michel Legrand, enfim, Filó é uma sumidade. Além do Filó Machado, eu tive o prazer, cara, de ter também nesse show Paulinho Pedra Azul, que também é meu parceiro, e nada mais, nada menos que Beto Guedes. Para mim, então, assim, foi engraçado porque quando eu cheguei pro Beto, né, a gente tava conversando e tal, eu tava preparado para tocar uma música dele. Falei, o Beto, a gente vai fazer uma música no show. Aí eu já tava pensando em qual música dele. Aí o Beto virou para mim e falou assim, não, vamos fazer Sete Luas. Eu quero fazer Sete Luas. Cara, aí para mim, assim, foi um negócio absurdo, né? Porque assim, falou, pô, o cara tirou o tempo dele para tocar uma música minha e que ele curtiu. Então isso também foi um lance muito legal. Grande Beto Guedes, sou seu fã eternamente. Obrigado por esse plus aí que você me deu com tanta gratidão aí, cara. Obrigado, viu? Então foi isso, Serginho. Esse DVD foi um DVD registro, meio um institucional, sei lá, alguma coisa assim, para marcar mesmo essa trajetória da minha carreira e um momento também de reunir pessoas desse calibre aí, né, como convidados aí.
Ivaldo citou aqui Filó Machado. Você que está em casa, entra nas redes sociais do Sons Brasil, lá no Mixcloud, procura o programa número 112, que Filó Machado esteve com a gente aqui, bateram um papo muito legal.
Grande Filó.
É uma sumidade.
É verdade, cara.
Ivaldo, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que nós temos preparados?
Então, assim, eu vou sugerir a gente ouvir Todo Amor, que é essa música aí que foi uma das músicas mais executadas, né? Esse LP Sete Luas, né? Que na época era LP, depois veio o CD, mas vem como original o LP. Todo Amor.
Vamos nessa, então. Todo Amor com Ivaldo Moreira. Voltamos daqui a pouco.
Thank you.
doce luz dos meus sonhos. Vem me levar, vem me tornar brilhante. Vem me ensinar. Tempo demais foi preciso pra desvendar. Seu tempo é segredo puro e alegre cantar, porque você é luz do sol, estrela da manhã. Você é minha chama acesa e meu farol, porque você é luz do sol, estrela da manhã. Você é minha chama acesa e meu farol.
Voltamos então, depois de Todo Amor, com Ivaldo Moreira, nosso convidado do programa hoje. E, Ivaldo, a gente nota nas suas músicas, ouvindo, entrando um pouco mais a fundo no seu trabalho, que você não é aquele compositor que podemos dizer de um estilo só. Você tem muita influência, a gente sente pegada de rock, a gente sente o samba presente, o Clube da Esquina está muito presente, não tem como, pop, ou seja, você é um compositor ali, com várias influências musicais, onde você junta tudo dentro do seu caldeirão ali e acaba saindo as suas músicas. É bem isso mesmo, né? Você bebe de várias fontes aí para poder compor seu trabalho.
É verdade. Eu acho que sim, Serginho. Essa coisa de gênero, de estilo, né? Eu acho que, cara, música boa é música boa, entendeu? Então, seja samba, rock, shot, baião, blues, jazz. Eu acho que, assim, esse caldeirão que você falou aí é um caldeirão mágico, Então eu sempre procurei realmente ouvir de tudo. E a gente vive momentos tão distintos e que de repente você se envolve de uma certa maneira com um momento, uma emoção, um sentimento. Então eu trabalho muito em cima disso, né? Desse feeling. O meu repertório sempre ele foi muito eclético mesmo nesse sentido, né? Tem essa coisa do romântico, mas de repente tem essa coisa da letra mais incisiva, que cobra alguma coisa. Enfim, isso acho que é do artista mesmo, né? Ele é provocador e de repente ele vê uma brecha para poder dizer algo mais, né? Então eu acho que isso tá realmente na alma do artista. Então, assim, eu sempre ouvi tudo, né? De Roberto Carlos a Lulu Santos, a Paulinho da Viola, Lenine, essas coisas todas, Caetano Gil, os mineiros, Milton Nascimento. Então, quer dizer, a gente tem toda essa referência.
E, Valdo, principalmente de 2014 para cá, você acabou se envolvendo também dentro da área educacional. Você acabou entrando para pedagogia, fez mestrado, sempre muito ligado à parte musical, ela sempre permeando tudo que você faz. Fala pra gente qual foi essa sua ideia, por que que você fez isso? Você acabou trabalhando bastante tempo aqui, antes dessa sua mudança para a Europa, no Senac, aqui em São Paulo. Você até em algum momento teve alguns programetes lá chamados toques musicais, não é? Ou seja, por mais que você tenha entrado na área educacional, a música continuou caminhando junto contigo ali.
A música é o combustível, né? É o carro-chefe dessa minha história toda, né? Tudo que eu fiz, Serginho, e tenho feito, sempre tem a música me apoiando. A música sempre me dá esse alicerce aí que você falou. Então, eu acabei realmente entrando nessa área educacional, foi a convite de um amigo, e eu fui estimulado também muito pela minha parceira, né, minha esposa, minha mulher, minha amiga, minha namorada, a Svea. Ela sempre me estimulou muito esse caminho, né, me deu essa direção. E aí as coisas foram acontecendo. Eu entrei num projeto no Paraná, que era um projeto muito bonito dentro da área de educação, e isso me levou para a pedagogia, porque eu estava falando com professores, mas eu não tinha formação nessa área. Então era um negócio muito desconexo, eu era um artista falando para professores. Aí eu falei, pô, mas peraí, esse pessoal conhece autores que eu não conheço, conhecem conceitos, né, teorias que eu não conheço. Então eu entrei de cabeça na pedagogia, me formei educador, justamente para poder estar nesse projeto, que era um projeto da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E aí é o seguinte, uma vez dentro, né, as coisas começam a acontecer. A pedagogia me levou para um mestrado em comunicação, o mestrado em comunicação me levou para o doutorado em design, e aí eu fui para uma vertente do design, que é o sound design, que ainda é um pouco incipiente no Brasil, mas que é uma área fantástica do design, né? Começa no cinema, com aquela coisa dos efeitos sonoros utilizados, uma linguagem onde o som, não é para dar aula, mas é só para poder explicar um pouco o que é essa história do sound design. O som, ele deixa de ser um suporte para a imagem e ele passa a ter o mesmo peso e a mesma medida. Então é 50-50, áudio e vídeo, audiovisual. Então eu fiz um doutorado nessa área do sound design. Eu fui participar de um projeto em Portugal, de um simpósio, e eu trouxe um projeto e fui convidado para fazer esse projeto aqui na Universidade de Aveiro, aqui em Portugal. E o convite que eu recebi para fazer essa pesquisa foi com o professor doutor Paulo Bernardino Bastos. Então, estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado em cima desse trabalho que eu continuo, que também é um trabalho muito desafiador, mas que também está me levando para outros lugares, assim como a música. Então, tem agora dois aliados, né? A música, que sempre esteve comigo, né? E a academia. Então, eu estou de mãos dadas com esses dois pilares aí. Estou seguindo minha estrada aí, fazendo esse trabalho. Um trabalho bonito. E aí, eu estou aqui vivendo agora em Aveiro, por conta desse projeto, dessa pesquisa. E, cara, olha, posso te dizer uma coisa. Eu estou super encantado com Aveiro. É uma cidade pequena, mas é uma cidade linda. Uma cidade limpa. E um detalhe, eu já fiz o meu primeiro show aqui na FENAC de Aveiro, Fórum. Cara, foi tão legal, assim, sabe? Encontrar com os amigos lusitanos, aí os portugueses. E as coisas vão acontecendo, né? Eu acabei conhecendo aqui agora uma maestrina, Patrícia Costa. Ela é fantástica e ela montou um coral aqui em Aveiro e eu entrei nesse coral. A gente tem uma apresentação agora dia 17 de dezembro, que é um programa natalício aí, e eu tô muito feliz de estar com eles aí e abrindo esse leque aí, né, de conexões aí. Bacana isso.
Ivaldo, eu já dei um pitaco aqui no Sons Brasil, vou convidar você para dar o pitaco de Ivaldo Moreira aqui no Sons do Brasil 399. O que, que você traz para nós aí?
Olha, eu vou te trazer com muito carinho uma pessoa que me inspirou, é minha inspiração, é um cara maravilhoso, tem um trabalho lindíssimo, recomendo vocês vasculhem aí a internet atrás dele. Ele tem o mesmo sobrenome que o meu, viu, Serginho? Moreira. Mas assim, nós somos amigos, irmãos de fé, não somos parentes, mas nós temos essa conexão assim que nos une muito mais do que parentes. Ele chama-se Sérgio Moreira, Serginho Moreira, é o seu xará. E eu tenho um prazer enorme assim de apresentar nesse pitaco aí, que é uma oportunidade de mostrar o trabalho desse cantor, compositor maravilhoso, arranjador Sérgio Moreira, de Sérgio Moreira e Kiko Ferreira. A música Oriente / Necessidades, ela tem esse subtítulo. Então, Serginho Moreira.
Vamos lá então, pitaco de Ivaldo Moreira aqui nos Sons do Brasil. Oriente, subtítulo Necessidades, com Sérgio Moreira, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
De vez em quando é preciso passar a limpos escombros, redefinir a medula, orientar a viagem. De vez em quando é preciso teimar com os mesmos insanos, rasgar as vestes douradas, ouvir a voz do trovão. De vez em quando é preciso insistir nas rimas pobres, esquecer as causas nobres, caminhar com os pés no chão e navegar sempre que preciso.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O tempo parou quando eu vim aqui. O mar me encantou e menino eu.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Sons do Brasil 399, que hoje recebe Ivaldo Moreira, diretamente de Aveiro, Portugal. E vocês ouviram agora Cananeia, que é mais uma música do Ivaldo. E eu sei que existe uma história interessante com essa música, linkada com o pitaco que o Ivaldo deu no final do segundo bloco. Ivaldo, fala pra gente então do Cananeia e toda essa história aí.
Pô, obrigado por você tocar a música agora, né? Justamente assim, falar desse cara grande que é esse meu irmão Sérgio Moreira. Então, o arranjo de Cananeia foi feito pelo Serginho. Na época, né, eu tinha feito esse convite para ele e ele abraçou essa causa de fazer esse arranjo. E quando eu ouvi, cara, eu fiquei muito emocionado, assim, sabe? Porque o Serginho botou muita sensibilidade, como é natural dele, né? Aí eu achei belíssimo, adoro essa música, adoro esse arranjo, e ele fez com muito amor, com muito carinho, Cananeia. E essa música foi interessante, só mais um detalhe dela. Essa música aconteceu em Cananeia, né? Como não poderia deixar de ser. Eu fiz um passeio em Cananeia e, Serginho, essa música, eu sentei, eu estava de frente para o mar de Cananeia e veio a letra e a música junto, no mesmo momento, no mesmo instante. E nunca mais eu esqueci. Aí eu fui para casa e gravei. Ela veio pronta. E foi legal. E foi aí que o Serginho deu essa enriquecida com esse arranjo maravilhoso que ele fez. Muito legal.
É, essas histórias, eu não sou compositor, mas a gente ouve muito dessa história de eu estava ali e de repente veio música e letra. Isso deve ser muito louco, né?
É muito louco, porque tem música que às vezes se leva um tempo, né? Ela não vem, às vezes vem a letra, não vem a melodia, sabe? É porque eu faço dos dois jeitos, entendeu? Às vezes eu pego a música e coloco uma letra, ou pego a letra e coloco uma música. Essa veio junto, então assim, é pacote completo. Quando vem assim é bom demais.
Legal. Ivaldo, eu quero ver contigo, neste momento, o seguinte. Você saiu do Brasil, fez uma escala em Berlim, ali na Alemanha, deu uma passadinha rápida por lá, mas foi para ver e se fixou por aí. Já falou desse trabalho que você está desenvolvendo ali, claro, com a música em paralelo, mas o trabalho na parte educacional, a pesquisa sobre a questão do sound design. Mas eu quero saber o seguinte, existe projeto de algum álbum novo? Tem alguma coisa sendo preparada? Como é que está esse lado de álbuns e de músicas e composições do Ivaldo Moreira?
Oh, muito legal, assim, porque enquanto eu estava nesse processo lá do Senac, que você falou que eu estava como docente, dando aula, fazendo meu doutorado, meu mestrado, e tinha créditos e disciplinas para cumprir, então isso tudo me tomava um tempo muito precioso, que é essa dedicação para a música, apesar de eu nunca ter deixado de lado. Agora, eu tô assim com uma oportunidade enorme, porque eu tô fazendo essa pesquisa e essa pesquisa eu tenho mais autonomia, mais liberdade, então eu tenho tempo ao meu favor. E como eu estou aqui, é uma cidade que eu dei uma desacelerada muito grande, sabe, Serginho? São Paulo, né, aquela coisa assim que você tá ali, e aqui não, aqui o tempo parece que ele te dá tempo. Então, eu tô curtindo muito essa ideia aqui. E eu tô com um projeto, de fato, assim, de um novo álbum. E já tem uma música nova com o Rodrigo Viana, que é um mineiro também, que vive em São Paulo. Uma música lindíssima que a gente fez aí. Essa já tá no disco. E tô com outras parcerias, tô experimentando coisas. E eu espero, em muito breve, ter esse projeto aí. E eu já tô recebendo influências aqui também das músicas portuguesas. Então, eu tô filtrando tudo isso, cara. Tá sendo muito legal essa história aí.
Ou seja, em breve podemos esperar coisa nova de Ivaldo Moreira no pedaço.
Ah, com certeza.
Muito legal. Ivaldo, vou pedir licença para você, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil agora e trago mais uma música que eu recebi e achei bacana. Separei aqui para a gente tocar. A gente cai um pouco mais pro lado do jazz bossa nova. Você vai sentir que tem aquela pegada do jazz e a pegada da bossa nova muito forte aí, que é do Marcos Jobim e a música Eu Parti, que faz parte de um álbum dele chamado Ensaio sobre a Vida e o Tempo. E eu achei muito legal a música, ela tem toda aquela letra ali meio sofrida, assim, mas é muito legal você curtir, você viajar dentro da história da música. Eu vou convidar você e a todos os ouvintes dos Sons do Brasil para curtir agora. Eu Parti com Marcos Jobim e a gente volta para poder passar a régua no papo aqui.
Amor assim tão fácil, que desfaço, que fracasso. Um sonho é o teu sopro que separo em disparo. De tanto amar você, de sentir te ter, de não entender, te merecer. eu parti. Eu parti. Eu parti. Eu parti. Para nunca mais voltar. Amar você, de sentir te ter, de não entender, te merecer. Eu parti, eu parti. Eu parti, eu parti, eu parti, eu parti, eu parti.
Voltando então, depois do segundo Pitaco Sons do Brasil de hoje, a música Eu Parti, com Marcos Jobim. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 399 e recebemos aqui com maior prazer, diretamente de Aveiro, Portugal, o nosso parceiro de longa data, Ivaldo Moreira. Ivaldo, quero agradecer muito mesmo você ter encaixado um espacinho aí dentro da sua agenda. Eu sei que existe um fuso horário aí, mas você se programou, a gente se acertou legal aqui. Bater esse papo, contar um pouco da sua história, tocar suas músicas para os nossos ouvintes, só tem a agradecer você.
Serginho, olha, tá uma noite linda aqui, por incrível que pareça, e costuma ficar mais manso ainda, porque é uma cidade, como eu te falei, uma cidade pequena e tal, e não tem barulho, cara, é uma cidade muito zen. Quem agradece sou eu, Serginho. Você é um cara que, assim, sabe, não vou ficar aqui julgando muito confete, não, né, porque você não precisa disso. Você é parte dessa história aí, cara. Nós todos dessa classe artística aí, músicos, somos muito gratos a você pelo seu empenho, pelo seu trabalho que você tem feito aí. Você sabe que eu falo isso de coração. A gente está desde o começo aí e com muito orgulho mesmo. Fico lisonjeado mais uma vez pelo seu convite e de poder falar com o público dos Sons do Brasil, que é um público seleto, é um público maravilhoso, crítico. É um público que conhece boa música, né? É um público que serve muito pra gente, assim, de referência. Então eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Continuo aqui em Portugal fazendo minhas pesquisas. E quando eu estiver aí pelo Brasil, a gente entra em contato, quero tocar para vocês aí.
Eu agradeço mais uma vez mesmo, Ivaldo. E tem o seguinte, a hora que esse álbum novo que está sendo preparado ficar pronto, estamos aqui de braços abertos aguardando pra gente poder apresentar isso pro pessoal.
Nossa, já agradeço antecipadamente. Obrigado, Serginho.
E faz o seguinte, Ivaldo, manda para o pessoal aí, quem quiser acompanhar o seu trabalho, saber o que está rolando, coisa nova, também ouvir e procurar as suas músicas que estão à disposição aí nas plataformas e nas redes, manda os endereços aí para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho.
Então, assim, o meu site é www.ivaldomoreira.com. só.com, não tem o BR. E ali eu tenho os links, né, para vocês irem para as outras plataformas onde tem meus trabalhos, galeria, vídeos, essas coisas todas aí. E dizer que é um prazer, assim, compartilhar isso com vocês.
Vou aproveitar a deixa do Ivaldo aí também, convidar você que está ouvindo o Sons do Brasil para nos acompanhar nas redes sociais aí também, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar desde o número 1, ou seja, quase 400 programas ali para você poder ouvir, muita gente boa. Citei aqui o do Filó Machado, mas tem muita gente bacana lá. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil. Está lá o nosso leque de oportunidades, coisas boas para você ouvir. E, Valdo, para a gente encerrar o Sons do Brasil 399, eu vou te convidar, então, para você indicar a música do ponto final nosso aqui, do Passa Régua.
Ah, então assim, né, você acabou de falar dele, né, do gigante aí, Filó Machado, né, uma parceria minha do Filó Machado e da Svea Krônia, Caramelo com Farinha, que dá título também ao meu segundo álbum, Caramelo com Farinha.
Quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com o Ivaldo Moreira e, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muita história, muito papo, muita música, muito som, muita poesia, muita coisa boa, muita alegria, muito humor, muito amor e esperança no coração, que amanhã seja muito melhor do que hoje. Ivaldo Moreira, mais uma vez, obrigadaço mesmo por você estar com a gente aqui.
Obrigado, Serginho. Obrigado, pessoal do Sons do Brasil.
Vamos lá então, Caramelo com Farinha, encerrando o nosso Sons do Brasil de hoje. Até a próxima semana.
De goma, goma de mascar, máscara de Batman, tênis dos States, tabuleiro na esquina, caramelo com farinha, donazinha é a vizinha. Couro na bola, bela jogada, chuta na trave, que frangueiro na bolada de botão. Nada de gol, é só ilusão. Suspira um abrigo no canto, partido um coração de trança. Nada de gol, é só ilusão.
Nada de gol.
Suspira um abrigo no canto, partido um coração de trança.
A minha semelhança, doçura menina, panela vazia, vida vadia, cola lambia, cocada comia, caldo de cana, cana de água ardente, cachaça quente.
Nada de gol, é só ilusão.
Suspiro um abrigo no canto, parte
de coração. Nada de gol, é só ilusão. Suspira um abrigo no canto, partido um coração de trança. Bem na barriga, sem dó atira, cai a chupeta toda sem teta, quebra a cabeça, a bala ruim com doce batom. Coração que embala, arrancou. Nada de gol, é só ilusão. Suspira um abrigo no canto, partido um coração de trança.
Nada de gol, lama sabe que passar.
Suspira um abrigo no canto, partido um coração de trança. A bala cravada na massa que passa, massacra e parte sem arte a sorte.
Nada de passar, massa que passa.
Suspira um abrigo no canto, partido um coração de trança. A bala cravada na massa que passa, massacra e parte sem arte a sorte.
um abrigo no canto partido, um coração de trança.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.